Boa noite, senhores vereadores, a todos os presentes. Boa noite, sejam sempre bem-vindos. Sob primeira parte do expediente do dia, sob as bênçãos de Deus, é que declaro aberta hoje, dia 2 de março de 2015, a quinta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015. Peço à segunda secretária para fazer a oração do Pai Nosso.
Boa noite a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, ó Pai de amor e bondade, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém.
Dando sequência à discussão da ata da reunião pública ordinária anterior. Ata em discussão. Votação da ata. Ata aprovada. A seguir, leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos, boa noite, colegas. Eu tenho aqui uma correspondência da Secretaria de Obras, que todas as sextas-feiras a agenda da capina e limpeza do córrego da semana, as mesmas serão publicadas no Facebook oficial da Prefeitura, toda segunda-feira. Ele mandou para a gente aqui um calendário, agenda da Campina, do dia 23 ao dia 27 de fevereiro. Tá? Rua Paulino de Souza Ramos, Rua Cláudio Antônio Pencho, Rua Jorge Haddad, Rua Felipe Guarnieri, Rua José Bertelli, Rua Benjamin Maia, Rua Antônio Paulo Leocádio, Rua Gomercino Fádio. Limpeza de córgos. Está na Rua Paulino de Souza Ramos e Gentil Correia de Almeida. Temos aqui também a correspondência da Secretaria de Cultura. Assunto encaminhamento. Estamos aos senhores vereadores, venho por meio deste informar alguns dos pontos que estamos cumprindo, seguindo o planejamento dessa Secretaria para o ano 2015, conforme já encaminhado a esta Casa Legislativa, tendo um calendário esportivo, a qual foi aprovada pelo Conselho Municipal de Esportes, estando no máximo para segui-lo. No mês de janeiro, realizamos na Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva o segundo torneio de futsal, do futsal de férias, evento que contou com mais de 140 atletas de Bicas e região, dividindo essa categoria sub-13 e sub-15 e feminino livre. Um grande número de adeptos se fez presente a fim de que tivemos o seguinte resultado. No sub-13, o campeão vice-campeão Bayer. No sub-15, o campeão Galácticos. O vice-campeão Senador Cortes. No feminino livre, o campeão Bicas. Vice-campeão São João Nepomuceno. Neste mês de fevereiro, realizaremos o primeiro torneio ponto a ponto, evento esportivo, que abrange a modalidade queimadas, peteca e ping-pong, com abertura de participação das crianças entre 10 e 15 anos. O torneio será realizado no dia 28/2/2013, às 13 horas, na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza. Desde já, os senhores estão convidados para prestigiar o evento em nossa cidade. Planejamento, organização alcançada, no mesmo objetivo. Segue em anexo o cartaz do torneio ponta a ponta. Eu já disse aqui, são só essas correspondências, senhora presidente. Tem mais aqui? É a da Secretaria Municipal de Obras. Já falei aqui agora, já, né? Hein? Atualizada de hoje? Ah, eu fiz 715. Volto a ser da secretaria. Não vou falar, não. Assunto informação presta referência à agenda de capina e limpeza do córrego. Agenda de capina urbana, de 2 a 6 de março. Avenida Bianco, Rua Saide Felipe, Rua José Soares, Rua Salvador Ferreira Filho, Baronesa de Catas Altas, Rua 13 de Julho, bairro Gilson Lama. Limpeza de córrego, fundos da Rua dos Operários e Rua Taviano Rezende. Desde já, Paulo José Marciano, secretário municipal de obras.
Prosseguindo com leitura de parecer. Parecer número 03/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de emenda, redação número 001/2015 ao projeto de lei do Executivo número 44/2014. Projeto de emenda substitutiva número 002/2015 ao projeto de lei do Executivo número 044/2014. Parecer número 05/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores. Parecer número 3/2015, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto, projeto de lei do Executivo número 44/2014. Cuida presente proposição sobre a criação do Arquivo Público Municipal de Bicas, definindo as diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados e cria o Sistema Municipal de Arquivos. Devidamente instruído, o presente processo legislativo veio acompanhado de parecer da assessoria jurídica, que opinou pela admissibilidade do projeto de lei, submetendo a apreciação da comissão e posteriormente ao plenário. Em discussão nessa comissão, foram apresentadas duas emendas a fim de adequá-lo tanto à técnica legislativa quanto aos princípios basilares de um Estado democrático de direito. É o teor do relatório. A presente proposição é de extrema relevância para a organização administrativa e burocrática do Executivo Municipal, buscando novos rumos à gestão documental. Justifica o Poder Executivo que a implantação do arquivo vem contribuir para a disponibilização da informação para consulta em tempo hábil, além de eliminar documentos outros sem valor arquivistas. Por conseguinte, também o documento produzido desempenha atividade de grande relevância para a administração, pois são os documentos que registram os atos que envolvem o poder público, assim como se trata de um importante instrumento de registro da história do município. Dito isso, a Constituição Federal de 1988, no parágrafo 2º do seu artigo 216, disciplina que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão documental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Portanto, é de extrema importância a criação e estruturação do arquivo, com a consequente implementação de uma política eficaz de gestão documental, fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, em que se assegura a todos, como prevê o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, o dever de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Prerrogativa essa, reforçada pelo evento da Lei Federal de Acesso à Informação, promulgada em 18 de novembro de 2011, sob o número 12.527. Após análise e estudo dessa proposição, foram apresentadas por essa comissão duas emendas apenas no intuito de adequá-lo à melhor técnica, bem como substituir a redação do seu artigo 37, atendendo, inclusive, os anseios da administração pública. Posto isso, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, exara parecer favorável ao projeto de lei, que deverá ser aprovado juntamente com suas emendas ora apresentadas. Eis que este obedece aos requisitos de constitucionalidade e legalidade, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material e não encontrando óbices à aprovação. Em razão do exposto, exaro o parecer favorável à aprovação do projeto em plenário, Bicas, em 9 de fevereiro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora, e votaram comigo os vereadores Júlio César Salles Pereira e Ailton Moreira Mendes. Projeto de emenda, redação número 1 de 2015, projeto de lei do Executivo número 4 de 2014. Emenda à redação. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, a qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 3º. Para fim desta lei estão estabelecidos os seguintes conceitos. 1º. Arquivos públicos. Conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, em decorrência do exercício de suas atividades específicas, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. 2º, gestão de documentos. Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, classificação, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente, que assegura a racionalização e eficiência dos arquivos. 3º, política municipal de arquivos. Conjunto de princípios, diretrizes e programas elaborados e executados pela administração pública municipal, de forma a garantir a gestão, preservação e o acesso aos documentos públicos municipais, bem como a proteção especial a arquivos privados considerados de interesse público e social para o município de Bicas. O artigo 2º altera a redação do artigo 20 do projeto de lei epígrafe, o qual passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 20. Em cada órgão e entidade de administração pública municipal será constituída uma comissão permanente de avaliação de documentos, CPAD, que terá a responsabilidade de realizar processo de análise dos documentos produzidos e acumulados no âmbito de atuação, com vistas a estabelecer prazos para sua guarda nas fases correntes e intermediária, sua destinação final, ou seja, eliminação ou recolhimento para guarda permanente, os quais deverão integrar a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo desse órgão ou entidade. Justificativa, como se vê a redação do artigo 3º do projeto de lei do Executivo número 44/2014, contraria o disposto no artigo 10, 2º da Lei Complementar 95 de fevereiro de 1998. Vejamos. O artigo 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios. 2. Os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou incisos, os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens. Diante disso, necessário se faz apenas a substituição das alíneas por incisos, de forma a se adequar às normas da redação das leis, bem como adequar a redação retirando o sinal gráfico não existente na redação. Bicas, 9 de fevereiro de 2015. Projeto de emenda substitutiva número 2 de 2015 ao projeto de lei do Executivo número 44 de 2014. Artigo 1º substitui a redação do artigo 37 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. Artigo 37. Os arquivos privados de pessoas físicas ou jurídicas somente serão declarados de interesse público e social mediante o requerimento da parte interessada e desde que contenham conjuntos e documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento científico e tecnológico do município, através de decreto do Poder Executivo. Justificativa, a presente emenda altera a forma como será declarado o interesse público e social dos arquivos privados, seja de pessoas físicas ou jurídicas. Como foi apresentada na redação inicial, concedia à administração pública o direito de declará-los como de interesse público municipal, sem respeitar o direito ao contraditório e ampla defesa, princípio basilar de um Estado democrático de direito. Fica os 9 de fevereiro de 2015. Agora aqui um outro parecer, o senhor presidente, número 5, referente ao projeto de lei número 3 de 2015. Cuido presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, onde se, em apertada síntese, pretende o aclaramento da norma com a inclusão do permissivo do de remanejamento dentro da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. Em sua mensagem, esclareceu o proponente que tal modificação visa viabilizar mecanismos no orçamento público que possibilite o atendimento de demandas que não possam aguardar apreciação prévia do Poder Legislativo pela sua natureza emergencial e em respeito à supremacia do direito constitucional à saúde. Após tramitação, o presente processo legislativo veio acompanhado de parecer do assessor legislativo que manifestou pela admissão do mesmo e, consequentemente, seu prosseguimento. É a síntese do ocorrido. Passamos ao relatório. A proposição em comento de iniciativa do Poder Executivo pretende, com as alterações introduzidas na LOA, autorizar que sejam realizados remanejamentos dentro da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, e eis que a ausência desta regulamentação pode causar graves prejuízos aos cidadãos, que por vezes não podem esperar as delongas de um processo legislativo. A bem da verdade, a presente proposição apenas visa o aclaramento da norma existente, a fim de que a Secretaria Municipal de Saúde, quando necessário, possa realizar remanejamento dentro da unidade orçamentária do Fundo Municipal de Saúde. Em que pese não ter sido expressamente lançado no corpo da norma, tal autorização, esta era a ideia original do legislador, inclusive constante de mensagem daquela proposição. Nesse aspecto, bastava que se fizesse a interpretação da norma. Dito isso, aplicando-se a interpretação lógica, que é aquela que se leva mediante a perquirição do sentido das diversas locuções e orações do texto legal, faz-se a conexão com os meios fornecidos pela interpretação gramatical, termos que a norma não necessitava de maiores esclarecimentos. Sendo assim, a interpretação lógica enquadra-se no outro momento da evolução da ciência jurídica, a partir do qual se passa a adotar o preceito da doutrina expresso por Celso. Conhecer as leis não é compreender as suas palavras, mas o seu alcance e a sua força. Esse tipo de interpretação é relevante para se descobrir amens legislatórias e assim decifrar a real vontade do legislador ao prescrever a norma jurídica. Posto isso, em que pese se demonstrar desnecessária qualquer alteração na norma, eis que sua mensagem e seu texto são claros quanto à sua finalidade e a presente proposição não traga qualquer inovação ao ordenamento jurídico para que não haja qualquer prejuízo aos munícipes e, principalmente, por não estar em dissonância com a lei. Somos pela sua aprovação. Nesse diapasão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, exara parecer favorável ao projeto de lei, eis que este obedece aos requisitos de constitucionalidade e legalidade, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material e não encontrando óbices à sua aprovação. Bicas 23 de fevereiro de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, relatora. Assinam comigo os vereadores Ailton Moreira Mendes e Júlio César de Salles Pereira, como membros da comissão. Somente isso, senhor presidente.
Dando sequência, informe das comissões.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhora presidente, na data de hoje, a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social solicitou, né, uma reunião com a secretária, primeiramente com a secretária de Saúde, né, que esteve presente juntamente com a assessoria. Entre os assuntos que foram tratados, foi solicitado pelo vereador Louro a questão dos exames, a quantidade de exames que são realizados, são marcados e as pessoas não comparecem. Então a secretária com seu assessor nos trouxeram aqui uma listagem e é alarmante realmente. Resumindo, acompanhamento de PA 3, atendimento em oficinas terapêuticas. Isso são pessoas que foram marcadas e não estiveram presentes, né? E nem justificaram. Audiometria 4, consulta cardiológica 2, dermatologia 8, tem um outro aqui de cardiologia 8, cardiologista, consulta neurológica, neurologista 29, consulta de oftalmologista 6, ortopedista 2, otorrinolaringologista 7, psicologia 8, psiquiatria 21, reumatologista 3, urologista 6, densitometria 3, ecocardiografia 3, aqui são os exames, né? São consultas, agora exames, ecocardiografia 3, eletroencefalograma 4, emissões otoacústicas 2, esofagogastroduodenoma, difícil, uma, mamografia bilateral 13, monitorização ambulatorial 2, radiografia 48, teste ergométrico 1 e ultrassonografia 14. Ela nos trouxe a listagem detalhada com o nome dos pacientes que faltaram, que, né, e está até na comissão lá as caixas, com todos os pedidos à disposição dos vereadores que quiserem verificar. E nós temos que ver, realmente, não tem legalidade, nós conversamos, não tem nenhum tipo de legalidade fazer uma cobrança, de impor nenhum tipo de penalidade, né, mas deve ser feito ações para evitar isso, né? A gente tem recebido muitas reclamações de exames, pessoas que estão aguardando exames. A gente sabe que a questão de recurso está cada vez mais escasso, né? A demanda é crescente, o recurso é decrescente, e as pessoas têm que ter uma conscientização para as pessoas não faltarem, né? Que isso atrapalha bastante. Entre vários assuntos que foram tratados na comissão, questões relacionadas à saúde, a secretária nos explicou questão de transição do governo do estado, né? Muitos medicamentos estão para vir para o município, já estão lá, mas não tem transporte, questões burocráticas não chegaram no município, isso está acontecendo em vários municípios, várias situações que foram levantadas lá. Eu levantei uma situação que eu fui cobrado hoje, falta de médico no imposto de saúde. Ela explicou que o médico estava de férias, está aguardando o médico que foi chamado pelo Provab, né? Provab, um foi chamado, mas desistiu, aí vai entrar um outro no lugar. Então são algumas cobranças que chegam até a comissão e nós expusemos a secretária, ela nos colocou a par de outras situações da secretaria, né? E logo após, isso foi às 16, às 17 horas nós tivemos uma reunião com a secretária de Educação, juntamente com as suas assessoras também, que trabalham com ela lá. O assunto principal da pauta foi a questão dos estudantes, né? Esse problema que houve aí, essa demanda dos estudantes procurando, e nós estamos atentos para verificar o cumprimento da lei municipal, a questão dos critérios, isso tudo foi nos passado. Eu tenho uma relação aqui de alunos que foram enquadrados. Parece que a gente ainda tem mais 20 alunos que saiu o resultado, né, saiu o resultado agora. Tem mais 20 alunos e no segundo semestre ainda tem mais uma demanda. Então foi nos passado questão de aquisição de vans, né? Foram colocadas vans para fazer o transporte. Várias situações nós cobramos lá. E outros assuntos relacionados à Secretaria de Educação também. Nós questionamos, eu particularmente recebi algumas respostas de requerimentos. Então nós tentaremos tornar hábito, né, de rotineiramente fazer essas reuniões com as secretarias de educação, saúde e assistência social, independente de ter um assunto em pauta, mas para poder, tanto a Câmara estar a par do que está sendo realizado nas respectivas secretarias, bem como os secretários trazerem, né, reivindicações, como, por exemplo, hoje eu já venho solicitar, como presidente da comissão, que é composta por mim, vereador Geraldinho e vereador Ailton, venho pedir à senhora, dona Sônia, como presidente, que esse parecer que a Beth leu agora, de número 3, né, o projeto de lei de número 3, eles estão com uma certa urgência, então me pediram, né, para fazer essa solicitação para a mesa diretora, para a senhora como presidente, colocar não só o parecer hoje, se fosse possível, colocar em primeira votação o projeto, para já na semana que vem a gente votar em segunda e terceira votação, que tem uma série de situações lá orçamentárias pendentes dessa aprovação. Não teria esse inconveniente, mas a administração está aguardando essa aprovação. Então eu solicito como presidente que a senhora ponha em pauta. São essas as questões.
Apresentação das proposições, requerimentos e projetos. Acho que todos sabem do tempo, né? Os requerimentos, 5 minutos, projetos, 10 minutos. Antes, né, de falar sobre os requerimentos, eu gostaria só de deixar claro que a lei orgânica, ela não nos obriga a entregar os requerimentos antes. Porém, para melhor andamento desta casa legislativa, tudo que vocês puderem, tudo que o vereador puder fazer com antecedência é muito bom. Porque hoje nós podemos dizer, não temos nada atrasado. Isso é muito importante para, né, para a Câmara no momento. E com relação ao pedido do presidente da Comissão de Saúde, do vereador Rafael, urgência é urgência. E nós estamos aí para atender e colocar o requerimento em votação. O projeto, né? Obrigada, vereador. Se algum vereador quiser entrar com algum, né, requerimento, encontre-se à vontade.
Senhora presidente, eu só quero reapresentar, eu fiz algumas modificações conforme na apresentação da semana passada, concordei com algumas colocações do vereador Louro, e o meu foco principal que vejo na medida provisória de número 664 é a injustiça cometida com os pensionistas, né? os pensionistas, e a questão do auxílio-doença, mudanças prejudiciais, retrocesso social, conforme eu falei, eu só sintetizei o requerimento, pedindo o apoio de todos os vereadores que assinem em conjunto para que nós possamos mandar para a Câmara Federal, né, solicitando que o Congresso Nacional vote contrário e impeça a aprovação dessas mudanças que significam um retrocesso social. Então, solicito o apoio dos colegas, né, nesse sentido. Não questionei as outras mudanças, que aí cabe uma discussão maior, questão orçamentária, né, que, mudanças que talvez tenham que ser feitas realmente. Agora, a minha solicitação de apoio, de manifesto desta casa, é para que nós possamos demonstrar o nosso repúdio, nossa contrariedade nas mudanças com relação aos direitos das segurados, pensionistas e dos trabalhadores que vão se afastar por auxílio-doença.
Eu tenho um requerimento número 10, é um pedido de providência, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, a possibilidade de passar uma máquina no final da rua Catulino Benedito Dori, a fim de nivelar e ou alargar a rua para facilitar a virada dos veículos, pois a rua é estreita e ficam 3 caminhões estacionados quase que diariamente na mesma, dificultando a passagem de outros veículos. Sugiro ainda a possibilidade de dar continuidade à mesma, abrindo acesso ao bairro Joaquim Florentino de Souza. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores para que tenham mais conforto e segurança no tráfego daquele local. 2 de março de 2015, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente.
Dando prosseguimento a esta reunião, nós vamos passar para os assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Nilo.
Boa noite, excelentíssimo presidente, dona Sônia, e a todos edis, e a todos presentes que abrilhantam essa reunião. Eu só queria deixar registrado aqui, dona Sônia, que sexta-feira eu fui convocado pela Lojas Maçônicas em Belo Horizonte, do Grande Oriente do Brasil, e onde eu fui homenageado pelas prestações de serviço pelaquela loja do Oriente de Guarará. E nós aproveitamos o ensejo, como o José Maria, que é o provedor do hospital, nós fizemos uma prancha ao Grande Oriente do Brasil, onde esteve presente, para que todas as lojas maçônicas do estado de Minas Gerais possam nos ajudar financeiramente aqui no Hospital São José, e onde nós fomos atendidos. E nós vamos ter um grande trabalho com isso, porque são muitas lojas. Esperamos que os irmãos nos ajudem, porque como na organização maçônica nós temos a Constituição maçônica, as leis orgânicas, os códigos penais maçônicos, poderosas assembleias legislativas, tanto federal como estadual, poder executivo, né? E que são os grãos-mestres estaduais e federais. Então, onde eu entrei em contato com eles, tive a felicidade de estar presente com eles e não poderia deixar me furtar desse momento para pedir uma ajuda para o nosso hospital. Então, eu vejo que nós fomos muito bem atendidos e eu deixei uma prancha lá, que nós chamamos de prancha, um ofício, não é? E como o Zé Maria é nosso deputado estadual e ele faz parte da loja maçônica de Guarará, eu acredito que nós vamos ter um bom aceitação aí dentro do estado de Minas Gerais para os irmãos nos ajudar em benefício do Hospital São José. Eu só queria deixar registrado isso aqui, porque às vezes nós não aparecemos para o povo, para a mídia, mas nós trabalhamos assim, como se diz, por baixo dos panos. Muito obrigado, é só isso.
Obrigado, vereadora presidente, dona Sônia. Boa noite a todos os presentes, os demais colegas. Dona Sônia, eu tenho duas questões a serem colocadas. A primeira delas diz respeito até a uma correspondência que eu achei que fosse ser lida ainda as correspondências recebidas, mas como não foi, é só para deixar claro, é a respeito do requerimento da vereadora Beth da semana passada, onde ela fez o requerimento número 9/2015, solicitando que a mesa diretora, com apoio do plenário, fizesse um pedido judicial de quebra de sigilo fiscal do município. Aí, na semana passada mesmo, eu relatei, essa aqui é a pasta da comissão especial, instituída pela portaria 19/2013, eu enviei o seguinte ofício à mesa, à presidência, no caso, ofício número 7/2015, à presidência da Câmara, aos cuidados da senhora Sônia Maria Pereira Matos, excelentíssima presidente, solicitação, Bicas 24 de fevereiro de 2015, vem por meio deste, muito cordialmente, solicitar a inclusão no pedido de quebra de sigilo fiscal do município de Bicas, junto à Receita Federal, dos dados referentes ao procedimento fiscal número 06.1.04.00-2011-00343. Tendo sido aprovado por unanimidade o requerimento número 9/2015, de 23 de fevereiro de 2015, de autoria da vereadora Maria Elizabeth Gouveia Silva, que solicitava esta providência da mesa diretora, creio ser inevitável a abertura de procedimento judicial a fim de atender o exposto no documento retromencionado. Sendo assim, aproveito o momento para solicitar a inclusão no pedido dos dados referentes ao procedimento fiscal investigado pela Comissão Especial de Inquérito, criada pela Portaria nº 19/2013, de 25/3/2013, que resultou no arquivamento da denúncia sem que fosse possível sequer que o relator da investigação, neste caso este vereador, emitisse relatório final conclusivo devido às dificuldades encontradas para investigar o objeto da denúncia. Interessante observar que a presidência dessa Casa Legislativa, quando do arquivamento arbitrário da denúncia, era exercida pela mesma vereadora que agora, num surto de moralismo insofismável, solicita a quebra de sigilo fiscal. Eu, de minha parte, sempre me pautei pela transparência e liberdade de investigação. Votei contra o arquivamento da denúncia, à época, e agora a favor do pedido de quebra de sigilo fiscal, diferente da posição da nova vereadora. Esperando, portanto, coerência e ética da presidência dessa casa, e considerando a aprovação unânime pelo plenário do pedido de quebra de sigilo fiscal, bem como a concordância tácita de todos os vereadores, quando sugerido por mim que fosse incluído no pedido a verificação do procedimento fiscal especificado acima, é que requeiro deferimento a esta demanda. Sem mais para o momento, agradeço a atenção e despeço-me, não esquecendo de hipotecar os mais valorosos votos de distinta consideração. Atenciosamente, Aloysio Borges, essa foi a correspondência enviada por mim no dia seguinte à reunião passada, no dia 24 de fevereiro. Para explicar aos colegas do que se trata, a gente abriu essa comissão em 2013, ela foi aberta no dia 22 de abril de 2013. Foi aberta, segundo a denúncia feita por mim no plenário, de que a prefeitura teria pago alguma coisa em torno de R$60 mil, se não me falha a memória, R$60 mil em multas referentes a procedimentos que poderiam ter sido ocasionados por falta ou omissão ou algum erro de algum funcionário, servidor, ou alguém da administração, nos anos de 2008 e 2009. A comissão foi aberta em 22 de abril e foi encerrada 30 dias depois, em 22/5. Foi encerrada através de uma ata, a ata está aqui. Depois de apenas 3 reuniões e alguns pedidos que foram dificultados pela Receita Federal, como eu disse aqui na semana passada, mas não houve nenhum procedimento de pedido de quebra de sigilo, nada. A portaria foi encerrada através de uma ata, não houve sequer um parecer, pois eu era o relator na época, não houve sequer um relatório final. Fiz simplesmente uma ata encerrando os trabalhos. No final diz aqui, ó, que após a manifestação apresentada pelo arquivamento, o presidente da comissão, no caso, vereador Ailton Mendes, que era o presidente, vereador Júlio Salles, que era o presidente, anuindo com apoio explicitado pelo vereador Ailton, que opinou pelo arquivamento, votou favoravelmente ao pleiteado, tendo como voto contrário do relator, o meu no caso, o vereador Luiz Borges. Isso foi só isso que foi feito. Diz aqui, inclusive, que deveria ser remetido ao plenário para apreciação, e não foi. E a comissão foi arquivada. Agora, diante desse pedido da vereadora Beth, com o qual eu concordei, eu venho pedir oficialmente, falei aqui na semana passada, não houve contestação no plenário, espero que a presidência inclua o pedido de quebra de sigilo referente a esse procedimento fiscal. acho que seria uma questão até de transparência, né, e de correção. Bom, esse era o primeiro assunto que eu queria passar para todos. O segundo assunto, eu acho, na minha opinião, trouxe para cá, eu ia fazer um requerimento a esse respeito, mas na verdade, como eu sempre digo aqui, que o requerimento a gente faz e apresenta ele aqui no plenário. E depois dele aprovado, ele passa a ser uma requisição da Câmara, e não minha, enquanto vereador. E isso aqui, inclusive, foi alvo não só de requerimento de minha autoria, foi alvo também de requerimento da autoria do vereador Nilo. Então, para que todos entendam do que eu estou tratando aqui, no dia 7 de abril do ano passado, 2014, eu apresentei o requerimento número 28, que questionava aquela questão de uma denúncia feita, até na televisão, pelo então coordenador da Defesa Civil do município, o senhor Peterson Vicini, fez uma denúncia contra a administração na TV. E esse assunto veio para cá, eu solicitando, logicamente, um procedimento administrativo da prefeitura, para que descobrisse realmente o que aconteceu. O vereador Nilo fez também um requerimento, de número 12, na mesma data, 7 de abril, no mesmo dia nós apresentamos isso aqui. O vereador Nilo simplesmente queria que apurasse as responsabilidades do desligamento do telefone. Eu fui mais longe um pouco, né, pedindo, além disso, que solicitasse a própria justificativa feita à época, então, pela vice-prefeita, de que o telefone teria sido desligado, ela disse isso na televisão, porque as ligações estariam sendo transferidas para um telefone particular. Bom, de qualquer forma, sem ter conhecimento a fundo do caso, nós apresentamos esses dois requerimentos no dia 7. Foram aprovados os dois por unanimidade pelo plenário. Eu não recebi resposta ao meu requerimento, mas o vereador Nilo recebeu duas. Numa delas, a resposta do prefeito, ele diz que, vou ler só um trecho, tá? Informa outro sim que não houve ciente do executivo ao ofício número 28, ele estava se referindo ao meu requerimento, seria o requerimento 28, que foi encaminhado da Secretaria de Governo para a Procuradoria, ou seja, ele está dizendo que o meu primeiro requerimento aqui foi encaminhado diretamente à Procuradoria. O procedimento adotado pela Secretaria de Governo, encaminhando à Procuradoria, foi correto. Haja vista, o vereador solicitou, pelo próprio requerimento, ao prefeito municipal que, através do órgão competente, informara esta casa o que se pleiteava. Verifica-se facilmente que o requerimento não foi direcionado e enviado diretamente a ele, prefeito. Correto. Até aí tudo bem. Mas ele diz claramente que foi enviado à Procuradoria. Ressalto outro sim, que apenas ao receber o ofício de número 75, que foi o ofício da presidência que encaminhou, é que me deparei com a notícia do conteúdo do requerimento número 28. Mas ele diz aqui que os procedimentos, logo aqui em cima, solicitarei abertura de procedimento interno junto à Procuradoria no afã de buscar apuração dos fatos. Palavras do prefeito. A própria procuradora também respondeu ao vereador Nilo, dizendo aqui através do ofício número 33 da Procuradoria, que iria tomar providências. Portanto, todos os fatos que envolveram e culminaram na situação limite esposada por Vossa Senhoria serão apurados em procedimento administrativo adequado, bem como possíveis responsabilidades. Isso, palavras da procuradora. De lá para cá, eu apresentei depois o requerimento número 41, que também foi aprovado pelo plenário, onde eu solicitava cobrava o andamento do processo. Ok? E não recebi resposta a esse requerimento. Número 41, do ano passado, apresentado em junho de 2014, eu cobrei o andamento e não houve resposta. Depois apresentei o requerimento 44, que solicitava à mesa que enviasse os documentos anexos a esse à Procuradoria. É aquele resumo que eu fiz, que muitos aqui devem lembrar, dos telefonemas, do telefone da Defesa Civil, com inúmeros telefonemas para telefones particulares, telefones de pessoas que ninguém conhecia, com um gasto absurdo mensal, a quanto o telefone chegou a R$ 1.400 mês, da Defesa Civil, e eu encaminhei todos esses documentos à Procuradoria, diretamente, para que auxiliasse nos trabalhos. Tá? E, se eu não me engano, também não veio resposta, tá? Porque como foi só um encaminhamento de documentos, não houve resposta oficial da Procuradoria a respeito. Aí, agora, esse ano, eu apresentei o requerimento número 3, de 2015, que dizia o seguinte: solicito à mesa que oficie a Procuradoria-Geral do município de Bicas, solicitando informações sobre o andamento do processo administrativo em relação ao desligamento do telefone 99 da Defesa Civil, enviando cópia de todo o procedimento realizado até esta data. Isso na primeira reunião deste ano. tá? Dia 26 de janeiro. Pasmem os senhores, porque eu pasmei, eu fiquei pasmado. A resposta da senhora procuradora foi a seguinte: excelentíssima presidente, vimos por meio deste, em atenção à resposta ao ofício epigrafado, informar que não existem registros referentes aos fatos apontados pelo ilustre Edil, razão pela qual não tramita no âmbito desta procuradoria nenhum processo administrativo buscando uma melhor elucidação dos fatos, considerando que só podemos agir mediante motivação e, assim, proporcionar o impulso legal necessário para o esclarecimento dos fatos já mencionados. Senhores, isso aqui para mim é um absurdo completo que essa senhorita fez. Senhorita, senhora, senhora, doutora, não sei. Quer dizer que tem um ano que o caso ocorreu, que é público e notório, passou na televisão. Ela, o prefeito diz que pediu abertura de processo administrativo. Ela fala, no ofício para o vereador Nilo, dizendo que abriria esse processo. E agora, um ano depois, vem dizer que não sabia de nada. Esqueceu. Por favor. Eu acho isso aqui, sinceramente, vereadora Sônia, senhora presidente, o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. Eu não sei qual é o procedimento legal que a Câmara deveria tomar, porque aí é a Câmara em si, porque ela está dando uma resposta aqui, a meu ver, mentirosa. A resposta é mentirosa. Ela está mentindo oficialmente para a Câmara, dizendo que não tinha conhecimento sobre esse assunto. Para mim, a Câmara deveria sentar com a sua assessoria jurídica e procurar qual o caminho legal, para punir a atitude da procuradora. Seja uma representação do Ministério Público, seja uma ação movida contra ela, seja um pedido de desligamento dela junto ao prefeito, não sei. Eu não sei se falar agora qual é o procedimento. A abertura de uma comissão especial para investigar a conduta, não sei. O que importa nessa situação toda é o seguinte: a procuradora do município, já cansei de falar isso aqui, procurador do município é advogado do município. Ele é advogado de Bicas. Não é advogado do prefeito, nem do secretário, ele é advogado do município. Ele está lá para defender os interesses da comunidade e dos cidadãos da cidade. E não proteger ninguém, e nem fazer vista grossa para nada. É o caso a gente vê agora, né? O Rodrigo Janot vai denunciar aí os políticos que estão envolvidos no caso da Petrobras. Quem vai fazer a denúncia? Procurador-Geral da República. Por quê? Porque ele está lá para defender a União. Ele não está lá para defender o governo federal, a Dilma, ou seja lá quem for. Então, o papel dele é denunciar. O papel da procuradora, nesse caso aqui, era ter investigado. E afirmo aqui para os senhores, eu posso dizer isso, que por mais de uma vez eu conversei pessoalmente com ela sobre esse assunto. Para ela vir agora alegar que não tem conhecimento, que não foi provocada. Isso eu estou falando aqui de papel. Está escrito e assinado aqui por ela. Ela não tinha conhecimento. Então, para mim, ela mentiu pessoalmente mais de uma vez, dizendo que estava sendo investigado, que estava olhando, e só empurrando com a barriga. Quer dizer, você sabe como é que acontece, né? A denúncia aparece, a coisa chega lá no executivo, como a maioria das vezes as pessoas largam para lá, aí tudo acaba em pizza mesmo. Invariavelmente já acaba mesmo, né? Mas, na verdade, o que eu peço à mesa diretora é que procure os meios legais de tomar providência com relação a isso. Todo e qualquer procedimento legal. Seja enviando essa documentação ao Ministério Público, seja abrindo uma comissão especial, eu não sei aqui agora e nem procurei saber antecipadamente quais os procedimentos que a Câmara pode tomar com relação a isso. Mas eu acho, na minha opinião, que o procedimento deve ser tomado, se for a comissão deve ser aberta, se for a representação junto ao Ministério Público que seja feita, se for um simples pedido de conversa com o prefeito e exoneração da procuradora do município, acho que também seria o caso. Né? Porque eu acho, julgo muito grave o que está colocado ali. Não sei a opinião dos senhores, mas é a minha opinião, e era esses assuntos que eu queria tratar, senhora presidente. Muito obrigado.
Presidente, um segundo só. Nós fizemos aqui uma careação com o prefeito e com a vítima, com o Peterson. Não fizemos aqui uma careação? Os dois subiram no plenário. Agora, eu acho, na minha concepção, se tem que punir alguma coisa, tem que punir sim. Porque o Peterson fez o que fez, foi para a televisão, andou com a pastinha debaixo do braço aí, e ninguém tomou providência nenhuma. Tá certo? Então a minha opinião está dada. Nós fizemos a careação aqui entre os dois, e nenhuma decisão foi tomada. Aí você fala assim, qual decisão? Cabe ao jurídico da prefeitura tomar a decisão.
senhora presidente, demais edis. Eu vejo esse assunto, um assunto de suma importância como se trata da Defesa Civil. É um órgão desdeixado pelo Poder Executivo, um órgão desdeixado aqui do Poder Executivo, de suma importância para a população. Porque a Defesa Civil é um órgão preventivo. Eu vejo isso aí mais como uma pendência, uma picuinha política. Porque resolver o problema, ninguém resolve. No dia que foi, pegou fogo na Guarnieri, a mangueira estava furada. Mas a mangueira, quando estava jogando água para lavar a rua, estava normal, sem furo. O dia que a casa pega fogo lá em cima, tem que vir bombeiro, juiz de fora, porque a Defesa Civil não tem nada. Não tem coberta, não tem lona, não tem aparelhagem, não tem nada. Então, eu vejo isso aí mais como uma picuinha política. Eu acho que aquilo ali, já, como o nobre Ailton, que era presidente na época, foi feito sim uma cariação, foi feito, eu acho que foi colocado, houve a cariação entre o Peterson e o prefeito, e foi já decidido isso. Isso aí, nós não temos que ficar lá remexendo, remoendo isso aí, porque eu vejo isso aí mais como uma picuinha política. Como eu disse aquele dia que eu entrei com requerimento para ter uma secretaria da Defesa Civil, aí todos os edis votaram contra, porque ia ter gastos, não poderia, não é? Eu concordo plenamente, mas é um órgão de suma importância. Enquanto a Defesa Civil não tem nada, não é? A Secretaria de Esporte, Secretaria de Lazer e Cultura, Secretaria que não tem tudo. Então nós temos que prestar atenção, porque os desastres podem acontecer. De qualquer maneira, uma hora que nós não estamos preparados, e nós temos que ter preparo para aquilo ali, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu não vejo aqui nós, tanto o Legislativo como o Executivo, fazer alguma força para ajudá-los. Ficam ali desdeixados ali. Agora, por quê? É problema de conta? Eu acho que tem que ser apurado, sim. Cada um tem sua responsabilidade. Por isso, ele tem o secretariado, tem as pessoas responsáveis dentro do governo, ele tem que ser punido se ele errou. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Agora, nós temos que ser justos com as coisas. Eu acho que isso aí está descambando muito para um lado político, sei lá, uma vingança, sei lá, não sei o quê. Um descontentamento. Eu vejo isso. Muito obrigado.
Boa noite a todos, todos presentes. Vereador Louro, concordo com você plenamente, suas colocações, mas vou falar aqui novamente, já falei uma vez, desculpa que eu estou um pouco gripado, tá, gente? O problema hoje do Brasil, não estou falando do município de Bicas, não, do Brasil, falando de modo geral, são os empregos políticos, são os empregos políticos. Pessoas não capacitadas para o cargo, que dão a resposta dessa aí. A pessoa formada, não capacitada para o cargo. Isso é um emprego político, que não sabe onde mete o dedão. Não é uma pessoa técnica, profissional. Por isso que o Brasil está dessa forma. Só isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes, pode. Conceda ao vereador Louro.
Só para eu entender bem, senhora presidente, gostaria que o vereador me explicasse bem o que ele quer dizer com picuinha. Picuinha de quem para com quem? Só queria entender isso.
Fica nesse chove no mole e não resolve nada, Louro. Vai lá e volta aqui. Vai lá e volta aqui. Isso aí está igual um cabo de guerra. Um cabo de guerra. Você puxa de um lado e eu puxo do outro. Entendeu? Vai acabar não saindo do lugar e fica isso aí. Não, eu e você não, você sabe que não. Por isso, eu não sei, ué. Mas o que está vendo, o que nós estamos observando é isso aí, ué. Ah, não apura nada e fica esse negócio. Aí você vem, marreta aqui. O outro vai lá e puxa para lá. E outro... Isso não adianta, não, é, não vão por aí. Eu acho que não. Entendendo? É, eu acho que tem, nós temos que fazer uma cobrança assim. É igual eu falei, olha, nós temos que apurar. E tem que ser apurado. A responsabilidade, se é do, de A ou se B, tem que ser apurado. Não importa quem, se vai ser responsabilizado. Por isso ele está ali, não é? Então é um cargo de confiança, tem que ser apurado. Então eu acho que, eu não sou contra, não. Eu acho que tem que apurar. Agora, nós não podemos ficar isso. Puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá e não resolve nada. Nós temos que dar soluções dos problemas. Não é? Eu gostaria de aproveitar e ver os dois rapazes ali que fazem parte do projeto Tatu Bola. Entendendo? Eu tive lá outro dia em Belo Horizonte, eu aproveitei sexta-feira e eu conversei com o deputado Fábio Xerém sobre o projeto de vocês. Inclusive, eu quero que depois eu vou passar lá para me pegar a documentação. Nós estamos arrumando coisa boa para lá. Tá bom?
Ainda nos assuntos urgentes, eu vou fazer uso da palavra na tentativa de deixar muito clara a posição da mesa diretora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer hoje ao vereador Louro, que quando aqui cheguei, e nós estamos com um problema de local, eu disse para o vereador, o único vereador que está no local no momento é o senhor, e preciso de ajuda. E o mesmo se prontificou, e também, de uma forma assim, muito agradável, todos os funcionários, onde carregaram as cadeiras, colocaram as mesas. Foi assim, com muita disponibilidade de todos para que essa reunião pudesse prosseguir da forma que ela está. A todos, o meu muito obrigada e muito especial a você, Louro, que deu sugestão no momento e apoiou. Obrigada mesmo. Com relação às suas palavras, vereador Nilo, parabenizo pelo seu trabalho, né, com lá na loja maçônica. Torcemos para que dê certo e tenho certeza que vocês unidos trarão coisas boas para o nosso hospital, porque o nosso povo merece. Parabéns a você e continue assim. Com relação ao site da Câmara, ela está em dia, mas já conversei hoje com o Guilherme, tem condições de melhoria. A licitação, nós estamos providenciando da gráfica e da assessoria contábil. E agora eu vou passar para umas ou outras informações. Gostaria que vocês prestassem muita atenção para, né, ajudar e, após a leitura, continuo nos assuntos urgentes e posso ouvi-los novamente. Então, vamos lá. 1. Com relação ao ticket alimentação, houve um atraso no pagamento por questões referentes ao adiantamento do contrato. Até a próxima sexta-feira será pago o mês de janeiro. 2. O secretário de obras esteve pessoalmente na presente na Câmara para justificar a ausência de funcionários trabalhando no telhado. Semana passada, houve licitação para aquisição dos materiais. Hoje, já começaram a ser cortadas as peças de madeira, as quais serão colocadas a partir de quarta-feira. 3. Estive pessoalmente com os jurídicos da Câmara em reunião com o senhor prefeito, doutor, com o senhor prefeito, e o doutor Vladimir, ocasião na qual foi colocado o problema da falta de resposta dos requerimentos. Passei ao Marcos Vinícius a listagem de requerimentos atrasados, de todos os requerimentos atrasados. Ficou determinado que a entrega do prédio, que será a nova sede da Câmara, ocorrerá no mês de março, tão logo sejam feitas as instalações elétricas da nova sede da Secretaria de Saúde. 4. Hoje, a secretária de Fazenda do município esteve presente na presidência da Câmara, acompanhada da senhora Tatiana, ocasião na qual prestou informações sobre o requerimento da vereadora Bete quanto às pendências do município com a Receita Federal. Explicou que são pendências referentes a discussões processuais na Justiça sobre compensação de valores com o INSS, referentes ao ano de 2011. Uma determinada banca de advogados tributaristas entendeu que o município possuía créditos com o INSS e podia compensar com seus débitos. Ocorre que o INSS não aceitou a tese. Houve necessidade de ajuizar ação judicial que se encontra em tramitação. Era para constar certidão positiva com efeito de negativa por suspensão de crédito tributário, mas não é esta a situação. A atual procuradora municipal regularizará e se comprometeu de trazer os documentos para a gente, ou posto para a Câmara, né, para a mesa e para os vereadores. Número 5. Quanto a eventuais atrasos no pagamento dos recolhimentos do INSS de servidores, a secretária de Fazenda disse que os pagamentos estão em dia, que houve um atraso no mês de agosto, mas foi sanado ainda no ano passado imediatamente, que encaminhará todos os comprovantes a esta casa. Assim, não haverá necessidade de requerer os documentos na Justiça. A secretária disse que não tinha recebido os requerimentos anteriores, por isso não os tinha respondido. Número 6. Com o requerimento da vereadora Bete, recebi o ofício do vereador Louro, pedindo que estendesse o objeto da ação judicial para a quebra de sigilo fiscal e bancário, para englobar o processo fiscal número 0610400. Desculpe que eu vou usar o óculos. Este processo foi objeto de análise da Comissão Especial de Inquérito, criado pela Portaria número 19/2013, de 25/3/2013. A referida comissão apresentou o relatório no sentido do arquivamento, o qual foi aprovado. Assim, sem que surjam fatos novos, não é possível reabrir a CPI, sob risco de insegurança jurídica. Logo, o pedido é impossível de ser acolhido. Contudo, em respeito ao vereador, solicitei à secretária de Fazenda que encaminhe todos os documentos referentes ao procedimento fiscal 06.1.04.00-2011.00343, a fim de responder ao vereador ou colher subsídios que sejam supervenientes àqueles colhidos pela CPI, capazes de ensejar decisão diversa ao relatório já aprovado, isto é, caso existem elementos novos, não analisados, podemos tomar providências sobre o assunto, até mesmo com quebra de sigilo fiscal. Gostaria também, número, de informar que nós, março, estaremos fazendo a licitação, de acordo com o pedido dos vereadores, para a licitação da perícia técnica com relação à creche. E não tenho mais nada a colocar em pauta, deixo o momento ainda em assuntos urgentes para algum vereador que queira usar a palavra.
Bom, eu só quero comentar, senhora presidente, se a senhora me permite, até para que os senhores entendam melhor o que está acontecendo. Na semana passada pediram a quebra de sigilo fiscal da prefeitura para averiguar a atual administração. Eu aproveitei o embalo e pedi para verificar a passada. Sabe? Aí o que preferiram fazer? Não pede. Engraçado, né? É engraçado, também acho. Eu acho que tinha que pedir. Porque agora não é só o secretário fazendo ver aqui, explicou, está explicado? Não está explicado. Eu acho que não está explicado. Eu acho que tinha que fazer o pedido dos dois. Tem que ter documento. O que ela vai mandar aqui para a gente com relação a essa investigação aqui, ó, é o que ela mandou da vez passada e não esclarece as coisas. O que a gente pediu e foi barrado na Receita Federal da outra vez era um relatório do porquê, quanto foi, e eles negaram a informação. Eles não têm essas informações aqui. Eu acho que, repito, semana passada votei a favor do requerimento que a vereadora Beth fez, da quebra do sigilo fiscal, mantenho minha posição favorável, acho que a mesa, inclusive, deveria consultar o plenário antes de voltar atrás, porque foi um requerimento aprovado aqui por unanimidade, e o plenário, até outra ordem, é soberano na casa, até outra ordem, e acho que deveria manter e incluir o pedido da quebra do sigilo fiscal referente àquele procedimento fiscal que foi tratado nesta comissão arquivada em 2013. Diga-se de passagem, só corrigindo a senhora presidente, o relatório não foi apresentado, como eu disse aqui, né, a senhora leu que o relatório foi apresentado, não foi, foi uma ata onde o vereador Ailton, nessa reunião, colocou a posição dele a favor do arquivamento, o vereador Júlio concordou, só eu votei contra, não houve relatório, na própria ata diz que deveria ter vindo ao plenário e não veio, não foi apreciado, pelo menos nas atas não consta essa apreciação pelo plenário, pelo arquivamento, então é um pequeno equívoco aí na redação. Até onde eu pude verificar, porque eu olhei as atas, não escutei a gravação, muitas das vezes escapole, né, alguma coisa na gravação referente ao que está na ata. Seria bom ter, até que conferisse. Então não houve essa votação pelo plenário, simplesmente o procedimento foi arquivado. Mantenho minha posição, acho que a senhora deveria consultar o plenário, pelo plenário ser soberano, se vai abrir mão da quebra do sigilo fiscal ou não, pedido pela vereadora Beth, e acho que não deveria. Acho que deveria manter o pedido, e deveria incluir, no caso, o procedimento fiscal indicado por mim no ofício. Só isso, senhor presidente.
Boa noite, dona Sônia. Boa noite a todos os edis. Eu vejo, quando a gente começa a puxar, às vezes, o fio da meada, parece desenrolando muita coisa. Como se diz, né? Na gíria policial, você não deve ficar levantando o defunto. Se você começa a desenterrar um, você pode achar grandes ossadas. E aqui que eu estou vendo, por exemplo, nesse aqui foi gasto R$60 mil. Não é? Então, em 25 de 3 de 2013, aí, quando abriram essa comissão, né, para apurar, então, quer dizer, não foi apurado nada, e agora a Bet pede quebra do sigilo fiscal. Então, nós temos, acho que nós temos que pedir também, como foi negado na Receita, não é, o sigilo fiscal. Eu acho que deve sim, o vereador Louro está coberto de razão. Eu acho que nós devemos sim incluir essa parte aqui sim. Eu acho que tem que ser apurado as coisas. Isto é o trabalho do vereador. Eu acho que nós temos que sim. Eu acho que nós temos que ter um trabalho transparente. Nós não temos que ter, acobertar ninguém não. Eu acho que nós temos que apurar. Por isso nós estamos nessa mesa aqui, nós fomos eleitos pelo povo, como pessoas dignas para fiscalizar o executivo. Não importa quem seja o executivo, nós temos que apurar. Eu sou a favor da apuração. Viu? Muito obrigado.
Eu gostaria de ouvir outros vereadores.
Senhora presidente, o vereador Louro reclamou ali que o requerimento dele tem um ano e não teve nem resposta, mais de um ano. E a mesa diretora agora deu a resposta em 7 dias, embargando o requerimento da vereadora Beth, foi o que eu entendi aí. Só deu parecer para arquivar. Eu queria saber se vocês estão reunindo, se a mesa diretora está reunindo toda semana, porque entra com o requerimento, uma proposta dessa, que é mostrar os nossos serviços, para que nós somos eleitos? É para fiscalizar, para olhar, e a mesa diretora resolve numa semana deferir? Gostaria que o senhor explicasse melhor.
Prezado vereador, a mesa... prezado vereador, a mesa diretora está reunindo constantemente. Eu tenho vindo à Câmara todos os dias, graças a Deus, com a consciência muito tranquila. Acho que está tudo caminhando muito bem. Aquilo que um dia eu prometi a mim mesma e ao povo de minha cidade, estou cumprindo. Estou fazendo desse lugar onde estou sentando um local de diálogo, por isso estamos conversando. Estamos, porque eu entendo que todos nós somos seres pensantes. Nós precisamos pensar muito antes de atitudes, principalmente quando a gente mexe com a parte jurídica. O senhor sabe muito bem, e não tenho vergonha de dizer, estou estudando muito, mas ainda não entendo tudo do jurídico. Não, eu tento... Espera, eu vou te dar a resposta. E foi... Não mudei de ideia. Não... Espera aí, meu filho. Eu deixei ela aqui em discussão. Mas então nós temos nada atrasado. Então isso não é justificativo. Presta aí. Motivo que indeferiu, porque nós estamos dialogando juridicamente. De acordo com o jurídico. Espera aí. Deixei a resposta. E quero ouvir os vereadores. Nós vamos tomar uma posição de acordo com todos. Posso? Eu acho que eu estou usando bom senso, Kikinho. A vereadora Beth vai falar, o vereador Rafael vai falar. Para mim, abrir ou não comissão contra todo mundo é indiferente. Eu sei. Meu filho, ainda não está indeferido. Eu apresentei. Apresentei e deixei. Não. Apresentei, não. Dei as notícias nos assuntos urgentes.
Não tem nada fechado. E depois eu dei. Tanto é que tá, nós estamos aqui num diálogo. Nós estamos conversando. Quero falar bem baixo. Tá aberto que vá.
Bom, gente, deixa eu só... Eu vou dizer a mesma coisa, mas eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. O que aconteceu foi o seguinte. Devido a esses atrasos de requerimento, que muitas vezes nós não recebemos, a secretária de Fazenda nos procurou dizendo que ela não recebeu esse requerimento. E que realmente houve um atraso numa parcela e que se comprometeu conosco, ela esteve aqui hoje à tarde, ela vai responder o requerimento, afinal de contas, porque segundo ela não chegou às mãos dela, que ela ficou até surpresa quando foi feito esse requerimento, que ela não tinha conhecimento disso, esteve aqui hoje, e se comprometeu ainda nessa semana, vai mandar as cópias das guias pagas. Então, aproveitando, nós falamos a respeito do requerimento do vereador Louro, e ela também ficou de mandar ainda essa semana a cópia do que aconteceu, o processo, tudo que foi feito em cima dessas denúncias. Então, o que talvez a vereadora Sônia não tenha se fazido entender, essa semana vão chegar os documentos que o vereador Louro pediu, que não constam, que os processos não constam na comissão, e também as guias pagas, que foi a minha solicitação. Segundo ela não tinha recebido o requerimento. Então, essa semana nós vamos ter esses documentos em mãos. Na semana que vem, nós vamos trazer os documentos e vamos colocar em plenário. Os vereadores vão ter conhecimento dos documentos que o vereador Louro está pedindo e dos documentos que eu pedi. Aí nós vamos fazer uma votação. Quem que concorda, que acha que deve seguir em frente o processo, nós vamos fazer. Só que, como nós tivemos em conversa com a secretária, ela se comprometeu a mandar todos os documentos, tanto com relação ao processo que o vereador Louro citou, quanto ao pedido que eu fiz. Então, essa semana nós teremos os documentos na mão. Segunda-feira nós vamos tomar atitude mais acertada, ou votar para que os vereadores pensem que deve se satisfaz, ou se abre a comissão, ou se faz a denúncia. A semana que vem nós teremos documentos para poder... Entenderam? Não, o vereador, isso... Eu sei, vereador, eu estou dizendo que o processo administrativo, porque pediu as providências que foram tomadas aqui administrativamente com relação às denúncias do vereador. Se não tiver, ela vai mandar o que tem. Se isso for suficiente, se nos contentar, se nós acharmos que está correto, bem, se não tiver, nós vamos dar prosseguimento. O interesse não é engavetar, não. É ter mais esses documentos que vão estar à disposição de todos aqui. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter os documentos aqui, na mão. Certo, errado, tá errado, eu não concordo, vamos mandar? Vamos. Tá certo? É só porque, como a secretária esteve conosco aqui, clareou-se uma situação. Nós podemos, ou manda os dois, ou não manda nenhum, vamos ver o que tem de documento nisso aqui. Tá certo? É só isso. Talvez os colegas não tenham entendido. Mas, essa semana, ela se comprometeu a mandar para nós todos os documentos relativos aos dois processos. Tá bom?
Eu gostaria de pedir desculpas, porque quando a gente lê é uma coisa, a leitura é uma coisa. Agora, quando a gente explica, é diferente. Agora, eu ainda deixo em aberto, eu quero mesmo, diálogo. Não, eu sou um... Meu filho, o recado eu vou ler, eu vou guardar isso tudo. Uai. Eu vou deixar a palavra. Entendeu, Quiquinho? Vocês concordam que seja? Se vocês não concordarem, te volto tudo atrás. Gente, saibam de uma coisa.
Eu quero justiça em todos os sentidos, para com todos. Posso errar, mas errar inconsciente.
Eu acho que houve uma série de mal entendidos aqui, complicou mais o assunto do que esclareceu. A justiça seja feita, por um lado, a presidente leu o comunicado, se eu estiver falando errado, a senhora me corrija, que a secretária de Fazenda esteve, a senhora está comunicando o que ela trouxe de notícia, né? Aí a Beth falou também, tá ok. Por um lado é isso, o que quem interpretou errado, que estaria voltando atrás no requerimento, né? Porque tem uma situação, a vereadora Beth apresentou na reunião passada um requerimento pedindo a quebra de sigilo. Eu acho que isso tem que ser realmente analisado, porque já foi votado pela Câmara, mas não deixa de ter relevância o argumento da vereadora, que pediu essas informações, né, Beth? E ela não tinha apresentado, por isso você pediu a quebra, né? Esse ponto. O ponto que o vereador Loura apresenta lá, pede para incluir aquele período, né? Eu acho relevante, já que nós aprovamos a quebra do sigilo para ter essas informações, aí também eu acho que foi mais uma questão de interpretação, vereador Kikin, porque o Loura não pede a reabertura da CPI, né? Ele pede essa, aproveitando esse pedido da Beth, que incluísse o período, mas vejo por um lado, nós estamos aqui, a gente está aqui para poder averiguar todos os fatos. Tudo que for de relevante ou estiver obscuro, a gente tem que cobrar informações e nem sempre a gente ficar satisfeito só com resposta de secretário, resposta de prefeito. Se não convencer, a gente tem mesmo que buscar por outros meios documentos para poder provar aquilo ali e verificar se não houve outra irregularidade, né? Não vejo, eu até vejo o vereador Loura, que realmente a gente poderia, não sei se são os documentos que foram apresentados à época à CPI, não sei se a secretária apresentaria outros documentos, que ela está falando que apresenta novo, vai apresentar documentos do processo administrativo à época, né? Eu sou favorável, tanto ao pedido da Beth quanto ao seu pedido de quebra de sigilo, mas eu seria um pouco prudente de aguardar essas informações, mas a gente, nós analisarmos, aí não tem CPI, são todos os vereadores, e posteriormente decidir sobre a quebra ou não do sigilo. Não estou contra a quebra do sigilo, só que num primeiro momento verificar essas informações que vão vir da secretária, se realmente vão vir documentos novos, se tem esse processo administrativo lá, tanto do caso que o senhor levantou, como desse período que a Beth levantou aí, que foi respondido, mas nós não temos nenhum documento referente a isso. E nós aprovamos o requerimento aqui de quebra. Então, por ser prudente, nós temos que averiguar a fundo, né, qualquer irregularidade, esclarecer ao máximo. Então, a minha sugestão de nós aguardarmos essa resposta da secretária de Fazenda, ver os documentos que serão apresentados e, posteriormente, se não tiver bem esclarecido nenhum fato nem outro, solicitar a quebra do sigilo.
Ainda sobre o assunto, nós vamos encaminhar um ofício para a secretária de Fazenda e nós vamos dar um prazo. Qual o prazo que nós podemos dar? Então, até na próxima segunda-feira. Tudo completo. Eu vou pedir ao jurídico desta casa que
bem complicado, sim.
Senhora presidente, eu queria só dizer o seguinte, aí para ficar claro para todo mundo. Eu vou aceitar a condição da mesa diretora, sem problema. Mas tem um problema nessa história toda, Moisés, que é o seguinte. Eu apresentei um requerimento aqui em 2012, nessa casa, onde a ex-secretária de Fazenda, Celina Talhadas, negou que esse procedimento tivesse ocorrido. Então, o que eu estou te falando é isso. Você simplesmente pediu o documento e eles responderem, não é a garantia de que eles estão entregando para a gente os documentos verdadeiros. A ex-secretária de Fazenda simplesmente negou que o procedimento teria ocorrido. Eu tenho um ofício guardado dela. Mas não houve. Quase que me chamou de louco. Não, isso não aconteceu. Isso é mentira, você é doido. No entanto, o procedimento ocorreu. Nós temos a resposta já da Receita Federal ali confirmando que o procedimento ocorreu. Né? Inclusive, acho que essa comissão deveria ter ido mais além, como eu acabei de cobrar aqui da atual procuradora, a mentira oficial que ela contou à mesa diretora. Eu cobrei também que se cobrasse da ex-gestora da Secretaria de Fazenda a mentira oficial que ela mandou aqui para essa casa, dizendo que o procedimento não tinha ocorrido. Então, para deixar claro, é isso. E vou um pouco mais além, senhora presidente. Eu acho que a mesa diretora da Câmara, a Câmara de Bicas, faria um bem para a nação, não é para Bicas, não. Se entrasse com uma ação dessa, não pedindo sua quebra desse sigilo fiscal, não. Questionando juridicamente como que pode o município de Bicas, a Câmara Municipal, não ter acesso às informações fiscais do município. Nós somos os fiscais do município e não temos acesso às informações? Acho que a Câmara deveria questionar isso. Até a última instância, se fosse o caso. Porque eu acho um absurdo completo você fazer um pedido para a Receita Federal sobre informação pertinente ao seu município e ela dizer que tem sigilo fiscal. Onde fica a lei da transparência nessa história aí? Acho muito estranho. Acho muito estranho isso. Acho que a Câmara de Bicas deveria até ser protagonista de uma ação desse tipo. Questionar junto ao STF, se fosse o caso, não sei se a gente pode entrar diretamente lá, por se tratar da Receita Federal, como é que ela alega para a gente que a gente não pode ter acesso à informação? Sim. É por isso que tem aquele ditado, né? De cabeça de juiz e bundinha de neném, sai coisa que até Deus duvida, né? É isso aí que a gente escuta, quer dizer, então a gente não pode. É, ok, vou aceitar a explicação jurídica, mas é simplesmente absurda. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Vereador, ainda ouvindo o jurídico desta casa, preste atenção, mesmo que tenha atrasado alguma coisa, que tenha acontecido alguma coisa, você, senhor Errauso, me ajuda aí, hein? Eu vou lá, estou atrasada 3 meses, 4 meses. Eu paguei, eu deixei de ser devedora. Então. Não, no caso... O senhor me explicou a questão do INSS. Entendeu? Pagou, deixou de ser devedor. Se a prefeitura traz uma conta de telefone, se tiver que pagar por isso, se tiver dinheiro em caixa para pagar, responsável por isso é.
Vou dar exemplo. Não sei se eu puder dar esse exemplo. Quando eu fui presidente dessa casa aqui, nós pagamos contas aqui na casa. Pode ser um cidadão e um contribuinte penalizado pela falha humana e servidor público. Só isso. quero que o povo aconteça.
É, eu também vou repassar para o jurídico, até foi um alerta do Júlio, vice-presidente, Júlio Salles, o problema aqui, a resposta ao ofício número 20/2015 da Defesa Civil, que, engraçado, eu não tinha lido, foi direto para o senhor? Esse aqui, Lu, que você me deu? É. Foi direto pro senhor. Aqui, eu não... Eu não... Tá. Ah, entendi. Entendi. O vereador já leu. Sim. Entendi. Eu vou deixar. Sim. Eu sou mais ponderada. Eu acho que a gente tem que... Vamos aguardar, não vamos agir agora, nesse exato momento. Eu acho que a gente tem que... Não, Geraldinho. Então entra aí pedindo, faz o requerimento pedindo, que eu penso que a gente vota, não é assim? Pois é, eu não posso fazer nesse exato momento. Explica, por favor, o... Sim, pode.
Eu fiz o pedido aqui em plenário, trouxe tudo para cá, porque na verdade, vou repetir para os senhores, isso para mim é uma atitude da mesa. Porque na hora que ela responde isso aqui dessa forma como ela respondeu, ela está respondendo à Câmara, não é a mim, vereador. É um requerimento da Câmara, foi aprovado por esse plenário por unanimidade. Então quando eu faço o pedido como fiz aqui, se tiver que fazer via requerimento, meu, até faço, não tem problema nenhum contra isso. Mas para mim isso é uma atitude da mesa. Abrir a comissão se for o caso, a comissão processante se for o caso, é uma atitude da mesa. Esse é o meu entendimento, posso até estar enganado. Mas por isso que eu apresentei isso aqui. Para passar para os senhores, para que todos tenham conhecimento do que aconteceu. Acho até, como diz o Moisés ali, que deve ter todo um processo, porque deve ter o direito à ampla defesa, e etc, etc, etc. Né? Mas para mim está mais do que demonstrado que, na verdade, ela mandou um ofício para cá mentiroso, falando que não tinha conhecimento do fato, quando realmente, até documentalmente, está provado aqui que ela tinha. Só isso.
Amanhã, nós vamos conversar com os jurídicos e vamos tomar providências, vereador. E na próxima reunião teremos resposta. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na reunião dessa noite. No início da primeira ordem do dia.
Dando sequência em discussão e votação o seguinte projeto. Segunda discussão do projeto de lei executivo número 29/2014. Institui o programa Zeladores do Bairro e dá outras providências. Projeto original em votação. Emenda foi rejeitada. Em votação. Segunda votação. Zeladores do bairro. De bairro. Não, do bairro. Emenda rejeitada. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação.
Presidente?
Senhora presidente, venho pedir dispensa interditista da terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação. O projeto que institui o programa Zeladores do Bairro e dá outras providências. Projeto em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número 29/2014. Aprovado em terceira votação. Está em discussão o parecer número 2/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 4/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em discussão. Está em votação. Discussão? Ah, sim. Então, concedo a palavra ao vereador Louro.
A dúvida é a seguinte, senhora presidente. Nós estamos votando aqui o parecer, correto? Né? Que foi feito pelo relator, vereador Ailton. Mas nós temos dois votos na comissão contrários ao parecer. Na verdade, aí que fica a dúvida, eu acho que o parecer que deveria predominar da comissão seria o parecer contrário ao projeto de lei, e não favorável. O parecer do vereador Ailton é favorável. E temos dois votos divergentes aqui contrários à matéria. Não, favorável. Favorável. Rodeio. Favorável, está aqui. Este relator é favorável à tramitação da proposição. E temos dois votos divergentes dentro da comissão. Então, é porque antigamente, aí eu não sei qual era o procedimento que era adotado dentro da comissão. Se dois vereadores votaram, permitiram parecer voto contrário, o parecer predominante da comissão era contrário. E o parecer está vindo aqui favorável. O parecer está favorável. O parecer é esse aqui. Aí depois vem cá, dois votos divergentes, né? O voto do relator está aqui. Aí vem, voto divergente. Mas é, eu sei, Bianca, mas não está claro isso aqui. Entendeu? Eu sei, querido. Estou vendo aqui. Está escrito aqui, ó. No final aqui, voto divergente. Após análise, discussão da proposição e comenta, analisou os que existem nos análises da casa, blá, 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 que regulamenta a matéria tratada por essa proposição, inclusive sendo esta mais abrangente. Eis que proíbe também a apresentação, tá, tá, tá. já havendo lei que disciplina o assunto e não contendo a presente proposição qualquer indicativo quanto à revogação parcial total da Lei 1419, de 2 de março de 2009, embora louvável a sua iniciativa pelo autor, o presente projeto de lei não traz qualquer inovação ao ordenamento. Neste diapasão, nós, membros da presente comissão, somos contrária à tramitação da proposição. Ok, mas parece que está destacado do corpo, até porque as páginas enumeradas não estão. É isso que eu estou falando, entendeu? Não parece uma continuidade. É só essa dúvida. Porque lá no procedimento normal da comissão... Não, eu sei, Ailton, você não está entendendo. No procedimento normal, antes das comissões, como é que a gente fazia? Depois da votação, se houvesse dois votos contrários, o parecer da comissão, que o voto é o voto, você deu seu voto, está aqui, favorável. Né? Os outros dois votaram contra. O parecer, ele vinha contrário. É isso, é só essa dúvida. Porque eu estou falando, a página enumerada não está, tá vendo? Ó, vem seguindo, aí lá no final, depois do final do parecer, não é isso aqui não, desculpa, é o de trás. Aparecer 4. Ele vem, sem a página numerada, e termina aqui. Neste diapasão, esse relator é favorável à tramitação da proposição, apenas sugerindo nos termos da que fosse explicitado o texto normativo anterior, tararabá, e assina. No meu entendimento, o que a gente está votando aqui é este parecer, e não os votos divergentes. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que pelo menos assim, é porque é um procedimento diferente, né? Cada um procede de uma maneira. Acho que pelo menos se pudesse pedir para numerar as páginas, para dar esse entendimento que é um todo, né? Que é uma coisa só. Eu até puxei, achei que até a página estava solta. Aí depois que eu vi que estava grampeado. Mas pelo menos para numerar as páginas. A gente deu a clareza aqui, o seguinte, meu voto inclusive vai ser contrário ao parecer. Então assim, para não dar a entender que nós estamos votando no parecer favorável. Aliás, meu voto é contrário ao parecer. Isso mesmo, é tanta confusão, é contrário ao parecer. Não, o meu é contrário. Meu é contrário ao parecer. O parecer, na verdade, ele é contrário ao projeto. Entendeu? O parecer, na verdade, é contrário ao projeto. E o meu voto é contrário ao parecer. Então, é só para a favor do projeto, sim. Sim. Mas, entendeu? E vou até mais além, vereador Rafael. Né? Tem uma outra questão nisso aí. Eu acho que a gente tinha que discutir mais isso. E se a gente votar a favor do parecer, como ele é contrário, não vai nem a plenário. Não vai ter a discussão de mérito do projeto da vereadora Beth. E eu acho que deveria vir a plenário para ser discutido. É só essa questão. Por isso que eu vou votar contra o parecer. Só isso, senhor presidente, só isso.
Eu, no meu entendimento, eu vou votar também contrário ao parecer da comissão. Eu acho que isso aí, eu vou votar favorável... para ter o rodeio, porque eu vejo que... Não, contrário da comissão, porque a comissão... A favor da comissão, que votou o contrário do parecer. Justamente, é. Isso. Hein? Não, eu... Sim, porque ela está votando o quê? Nós somos a favor do rodeio, justamente, por isso que eu sou a favor do rodeio, porque eu vejo o quê? Eu vejo assim, aqueles animais que estão ali, naquele local, eles são bem tratados, têm veterinário, são preparados para aquilo ali. Eu não vejo, como se diz, uma covardia naquilo ali, não. Não é? Então, eu vejo que não tem nada a ver, eu acho que isso aí está... Não, é? Não, Beth.
Vocês me permitam dar outra sugestão até para melhorar isso? Aí naquele entendimento que eu dei aqui anteriormente, para não fazer esse tipo de confusão, minha opinião, eu acho que esse voto divergente não precisava nem vir a plenário, na verdade. Votou lá, foram dois votos contrários, emite o parecer contrário, manda para cá. Pode até citar lá quem votou a favor, quem votou contra, mas não tem necessidade do voto divergente chegar aqui até nós, porque aí faz esse tipo de confusão. Na verdade, vereador Lilo? O senhor é favorável a aparecer, não, contrário a aparecer, sei lá, eu. Não, favorável. Eu que sou contra. Eu que sou contra.
Concedo a palavra ao vereador Rafael.
Senhora presidente, não, a questão é o seguinte. Pelo parecer da comissão, O parecer é contrário por já existir uma lei municipal de autoria da mesma vereadora. Não me lembro o ano, foi no mandato passado que nós aprovamos, tratando do assunto e que proíbe, né? Na época, a vereadora, apesar de ter o intuito dela de proibir apresentação circense, né? Mas também, como a lei fala de maus tratos a animais, não é isso, Bianca? Num geral, né? Então, qualquer apresentação, fala de rodeios, é explícito, né? Mas eu até iria sugerir, vereadora Beth, como bem disse o vereador Louro, está muito confuso, por quê? Igual o vereador Nilo deu a sua justificativa. Aí eu vou votar contrário ao parecer, porque eu sou favorável ao rodeio. Só que não adianta votar contra o parecer, porque hoje, se for verificar, já é proibido o rodeio. Então, a meu ver, se a vereadora Beth, apesar de já ter disciplinado, apresentou esse novo projeto, nós realmente deveríamos, a vereadora poderia suspender, retirar, para a gente fazer uma discussão mais ampla, para justamente decidir se vamos proibir, continuar a proibição ou autorizar. Porque o que está acontecendo na festa, na exposição, é que está tendo rodeio mesmo com a lei municipal, infringindo a lei municipal. Mas a atual proposição da Beth é proibir, definitivamente.
Se o veterinário testar.
Ah, sim.
Até então, o veterinário testou, pode fazer.
Não, então é diferente. Já foi.
Vamos tocar. Agora, após discussão, eu coloco em votação. Parecer número 04/2015 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em votação.
Voto contra. O parecer? Voto contra o parecer. Contra o parecer. Não, eu vou dar de novo a sugestão que eu já dei, vereadora presidente. Por mim, retiraria esse parecer, modificaria a forma de apresentação, dizendo que o parecer é contrário. Retirando do parecer a questão do voto divergente, deixando isso para a ata lá dentro e para os procedimentos internos da comissão. Podendo até citar no parecer, porque está confuso. Acabamos de pegar para votar aqui de novo, meu voto é contra o parecer, que é contrário ao projeto de lei. Correto?
Então, nós vamos retirar o projeto, o parecer, para a nova discussão. Concordam? Não, já vou aqui. Ao parecer. O requerimento da veste número 10. Qual que é? Com relação aos requerimentos de número 10 da vereadora Beth, que é em discussão. Requerimento número 10, vereadora Beth, pedindo máquina na Benedito Dolly. Acho que é isso. Em discussão. Em votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Vamos agora colocar em votação o requerimento do vereador Rafael reapresentar. Reapresentação do requerimento de número 10. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vamos agora. Requerimento aprovado, não é isso? Solicito ao primeiro secretário, pois não.
A respeito do parecer apresentado hoje pela vereadora Beth, parecer número 5, referente ao projeto de lei número 3. Se possível, fosse discutido e votado o parecer e primeira votação do projeto.
Coloco em discussão o projeto parecer número 5. Cadê, gente? Esse não. Direito. Em discussão, projeto de lei do Executivo número 3 de 2015. Parecer número 05/2015. Parecer em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Cadê o projeto? Agora, projeto de lei do Executivo número 3/2015. Gente, não estava em pauta, foi mesmo por necessidade, por urgência. Projeto de lei 03/2015, lei número, altera dispositivos da lei número 1709/2014 para dispor sobre cancelamento de dotações da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão. Em primeira votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 3/2015, aprovado. em primeira votação. Correto? Cito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na segunda ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. A todos, uma boa noite.